Não há saúde sem saúde mental. Nunca a frase da OMS se propagou pelo mundo como nos dias que correm. E se é verdade que de médico e de louco todos temos um pouco, como nos faz crer o conhecido provérbio português, nada como sentar uma psiquiatra e uma psicóloga para despistarmos os sinais do desassossego. É uma voz convento, a da médica Ana Matos Pires, diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja, coordenadora regional da Saúde Mental do Alentejo, defensora imparável do Serviço Nacional de Saúde, acaba de ser escolhida para integrar a Comissão de Acompanhamento para a aplicação dos fundos do PRR destinados à saúde mental. Independente de esquerda, assim se define, esta mulher de causas e de lutas. Volto, pois, ao provérbio. De médico e louco todos temos um pouco. Rita Cavalhã, a Ana Matos Pires, tem mais de médica ou de louca?
Se partimos do princípio que todos os médicos têm um pouco de louco, fundimos as duas coisas e, portanto, a minha mãe tem mais de médica do que de louca. Mas sem descurar a sua parte assim mais agitada. E eu gosto.
Eu peguei neste provérbio, bom, porque toda a gente o conhece, porque tem várias adaptações. Muita gente vai adaptando à sua circunstância este provérbio e porque lá nos anos 70, houve até um programa na RTP do psiquiatra Eduardo Cortesão, que também foi aqui e que chamava de São e Louco, todos temos um pouco. E isso é mesmo assim, Ana Matos Pires?
É mesmo assim, de facto. Naturalmente que nós, quando estamos aqui a olhar para a loucura enquanto doença, enfim, temos que ter uma atitude um bocadinho diferente e olhar para isto com outra seriedade. Uhum. Agora, o estar doente não determina aquilo que a pessoa é. E, efetivamente, a possibilidade de adoecermos do ponto de vista psiquiátrico é grande. E não escolhe
idade, não escolhe género, nada.
E mesmo numa doença mental grave, há, felizmente, uma parte sã que fica sempre e que, de resto, é isso que se trabalha e que se tenta recuperar. Portanto, é verdade que todos nós temos alguma loucura. Eu, aliás, costumo dizer que a normopatia, que é um neologismo que eu uso, é uma coisa muito triste, ser tão normalzinho que chateia.
É outra patologia.
É quase outra patologia, exatamente. É. Portanto, é verdade, sim, temos, e ainda bem que temos.
E o próprio Fernando Pessoa falava da loucura como uma parte da condição normal humana.
Sem dúvida, uma normal no sentido, a palavra normal faz-me sempre algumas comissões, porque nunca sei se estamos a falar do normal estatístico, do normal normal, a regra social do normal, mas se pensarmos no normal saudável e no normal estatístico, sim, é verdade, é verdade.
Então, pegando precisamente nessa palavra, normal, foi normal, Rita Cavalhã, seguir psicologia?
Foi um bocadinho, o nosso contexto empurra-nos um bocadinho para determinadas coisas e foi o que aconteceu. Eu sou filha de uma psiquiatra e estive sempre muito, muito atenta e fui muito incluída em tudo o que a minha mãe fazia. O meu pai também era psiquiatra e, portanto, eu não tive como fugir da saúde mental. Sempre foi um tema muito, muito presente, sempre fez parte da nossa vida e das congressos, noites no Hospital de Santa Maria. Eram os anos 90, agora já não pode ser.
Ah, é? Pequenina.
Sim. É preciso dizer que queremos uma família de um suporte absoluto.
Verdade.
Mas
ainda assim,
às vezes, era preciso assim uma coisa mais rápida e então nós trocávamos de turno. Eu e o pai muitas vezes trocávamos de turno. Um fazia o dia, o outro fazia a noite. Rendíamos-nos, de maneira que às vezes era preciso... E ela passeava-se alegremente para aquele serviço de psiquiatria.
Exatamente.
Para aquele piso, quatro pisos, três do serviço de psiquiatria.
Mas sim, a parte da saúde... Eu acho que a área da saúde foi sempre uma coisa aliciante e depois andei ali a pensar em enfermagem, o que é que vou fazer, não sei muito bem, e acabei por ir para a psicologia. Mas acho que foi uma coisa muito, muito natural, não foi imposto, mas acho que teve a ver, de facto, com a minha experiência.
Seria estranho para quem não, conhece.
Bom, é estatisticamente muito normal. É muito comum haver...
A este propósito, há uma história engraçadíssima da Rita. Ela falou cedo e sempre muito explicada. Tinha para aí os seus 2 anos e estava sentada num sofá de orelhas que havia lá em casa e estava demasiado calada para aquilo que era habitual.
Lá estamos lá, voltamos nós ao normal.
E então eu às tantas esperei um bocadinho e perguntei: meu filho, o que é que se passa contigo? E um piolho de 2 anos disse-me: sabes, mãe, estou muito deprimida. E eu saltei e disse: não, querida, estás triste, estás só triste. De facto, só mesmo uma filha de dois psiquiátricos é que aos 2 anos dizia que estava deprimida. E eu não queria que ela estivesse deprimida, queria que estivesse só triste. Claro, e estava só triste.
Nem aos 2 anos, nem nunca. Não.
Este episódio, lembras-te porque é contado?
É contado, sim. Claro, não me lembro disto, mas lembro-me de estar mais alerta para estas coisas do que os meus colegas, por exemplo, na escola, uns 5 anos, e houve 2 colegas que se zangaram. E um deles disse uma coisa desagradável, ou assim, e a minha amiga ficou triste. E eu depois fui ter com ela e disse-lhe: não devias ter feito isso, magoaste-a. E ele respondeu: mas eu nem lhe bati. E eu achei aquilo tudo muito estranho. Acho que são sensibilidades para que eu estava desperta, e comecei a perceber que nem todos os meus amigos tinham essa realidade. Uhum. Por isso, acho que moldou também um bocadinho a minha maneira. E eu senti isso quando era mais pequena. Depois, entretanto, vai-se diluindo, mas quando era mais pequena sentia.
Antes de irmos propriamente à saúde mental e o pretexto, se fosse preciso pretexto para esta nossa conversa, para este convite, para vos juntar, foi precisamente o facto de, no mês de outubro, se celebrar a saúde mental, e neste contexto pós-pandemia os números têm outra dimensão e outro significado. Ainda assim, Ana Matos Pires, porquê a psiquiatria? Porquê a medicina? Porquê a psiquiatria? Ana Matos Pires nasce em Santo Tirso?
Por acaso, por mero acaso. A minha mãe era enfermeira, estava lá na altura. Eu nasci 29 de fevereiro, faço anos de 4 em 4 anos, até nisso não sou normal.
Né? É da casa?
Exatamente, sou da casa. E nasci antes do que era esperado e, portanto, nasci por acaso em Santo Tirso, mas nunca vivi lá. Vivi em Évora.
As raízes sempre foram alentejanas?
Uma mãe alentejana, um pai transmontano, com umas raízes muito alentejanas. A família da minha mãe é, de facto, a família que pesa mais.
E são as raízes mais fortes. São. Daí não podermos estranhar o facto da Ana Matos Pires ir parar a Beja.
Já posso contar essa história. Mas em relação ao porquê a medicina, uhum. Bom, nós somos mais ou menos da mesma idade, Teresa.
Sim.
E lembra-se que no 9º ano teve que escolher, tinha aquelas malditas áreas, A, B, C, D, né? E então foi a minha primeira grande questão existencial, porque eu não sabia se queria ser médico ou jornalista. E eram duas áreas completamente distintas. Bom, mas então lá decidi que não, senhora, que era, apesar de tudo, o meu lado mais pragmático, e lá me fez achar que as ciências eram. E depois, quando, enfim, faço o meu curso, fiz o curso numa escola fantástica, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, que foi, de facto, uma escola de vida. Fiquei super contente logo no primeiro dia que entrei no velho edifício do ICBAS, porque tinha uma frase do Abel Salazar que dizia: um médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E, portanto,
Estou no sítio certo.
Pronto. Fiz o meu curso, fiz o meu percurso e depois punha-se a questão da especialidade. E aí houve nova dúvida. E a dúvida, venho eu depois a perceber, bastante mais tarde, que não é assim tão incomum. Era anestesia ou psiquiatria? As pessoas têm
Eu fiz assim com ar interrogativo, não é? Não fiz nenhuma pergunta, é verdade, mas fiquei a pensar, ora essa.
Onde é que isto bate?
Uhum. Qual dúvida?
Como é que isto pode terminar dúvidas? Bom, na anestesia havia, e é uma coisa que eu às vezes ainda tenho saudades, há o intensivismo da medicina, que eu às vezes tenho saudades e que, de facto, na psiquiatria se perde. A anestesia é uma especialidade muito, muito imediata.
De toque.
Imediata na ação.
Solução rápida.
Exatamente.
Solução, comportamento, gestos, decisão.
Certo. Uhum. Ao contrário,
tudo o
que a psiquiatria não é.
E
há uma parte de mim que é muito...
Impulsiva, não no sentido médico, não é isso que eu quero dizer.
Sim.
Impulsiva no sentido de ser preciso fazer
coisas.
Arregaçar as mangas e avançar.
Uma psiquiatra muito pragmática. Os psis têm muito a fama. E proveito de engonharem muito e andarem ali à volta. E eu, isso perturba-me um bocadinho. É preciso pragmatismo e eu mantenho essa minha parte muito pragmática, mesmo enquanto psiquiatra. Mas a anestesia, para além do intensivismo e do imediatismo da ação clínica, havia uma área que ainda hoje me fascina, que é o tratamento da dor. Odeio a dor física e a dor psicológica que eu odeio. Detesto que ela exista, quero sempre fazer o mais que eu posso para acabar com ela. E a anestesia dava-me a controlar da dor física. Depois, a psiquiatria, escolhi e voltava atrás e faria exatamente a mesma coisa. Eu adoro aquilo que faço, adoro a minha especialidade, e a minha especialidade permitiu-me, e pesou nessa altura essa decisão, fazer a ponte entre a medicina pura e dura, e a psiquiatria tem muito de medicina pura e dura. Nós adoecemos psiquiatricamente, não é porque temos aqui uma alma que anda em cima da nossa cabeça, é porque temos um cérebro. Se não tivermos cérebro, não adoecemos psiquiatricamente. Tem uma parte muito física, muito biológica, muito, enfim, neurotransmissores, e depois tem também uma parte que me preenche muito e que vai provavelmente buscar o meu jornalismo morto lá atrás, aos 14 anos.
Daí a mulher ativa nos blogs, o ativismo, as causas.
E a psiquiatria permite-me isso, permite-me essa ponte para as ciências sociais, para a humanidade, para o contacto humano, e portanto acho que fiz bem. Voltava atrás e fazia igual.
Então, antes de chegarmos a Veja e àquilo que são as atuais funções desta médica psiquiatra, que ganhou novas responsabilidades nos últimos tempos, ou seja, agora eu dizendo aqui de uma forma um bocadinho leve, agora já não, bom, já não é há muito tempo, mas já não é só mandar postas de pescada, agora a coisa tem outra exigência com a aplicação das verbas do PRR para a área da saúde mental. Rita, esta personalidade, esta forma de estar, este estou aqui, estou ali, vou ali, já venho, ou vou ali, mas demoro. Como é que isto foi moldando a tua... Quer dizer, isto era sempre uma aventura, ou não?
Isto é, sim, é. E eu acho que fez muito daquilo que é a minha mãe enquanto minha mãe. A minha mãe, já disse, nós temos uma família incrível que sempre deu muito apoio, mas houve muitas alturas em que a minha mãe educou-me para a liberdade com responsabilidade, porque é assim e porque foi preciso também. Acho que se não tivesse sido preciso, teria também seguido este caminho, mas de facto foi preciso eu crescer um bocadinho e tratar de algumas coisas, e foi fantástico. Tenho imensa sorte, a minha mãe não é uma mãe de pôr marmitas para a escola, e eu acho, e eu não tenho pena nenhuma de não ter uma mãe que
tenha. É de pôr marmitas para a mãe.
Exato. Há aqui uma adaptação dos papéis típicos, às vezes.
Que não é uma inversão de papéis.
Que não é, não é? Daí o cuidado. Daí o cuidado.
Ah, isto agora já é uma linguagem, de psis, não é?
Vamos
já
são,
já é uma, duas psis. É a mena cavaqueira.
As nossas conversas em casa são muito engraçadas. É sempre numa velocidade enorme. Falar com a minha mãe, às vezes, é assim, muito rápido. Sim, batatinha, estou aqui. Diz,
batatinha
diz,
é quem? Batatinha, qual das duas é batatinha?
Sou,
ok. E nesse caso...
Nem a mãe. Não tem um pequeno ao mesmo nível. Mas eu sempre convivi muito, muito bem com isso. Não, sei que às vezes a disponibilidade não é tanta para algumas coisas, mas o que é importante está lá, é cumprido, é assegurado.
Sim, mas isso, vamos lá, agora temos uma Rita crescida, não é?
Sim.
Uma Rita mulher que é diferente.
Exatamente.
A Rita pequena, como é que foi percebendo não só a personalidade, como a necessidade de se adaptar e de conviver naturalmente com...
Eu não senti essa... Não foi uma aprendizagem, foi uma coisa natural. Eu comecei a perceber...
Sempre era assim?
Era assim, exato. Percebia, por exemplo, pelos horários, os pais dos meus colegas não tinham os horários tão complicados.
Não era das 9 às 5,
não,
né?
Trabalhavam à noite, era exatamente todos... E eu sabia que os meus pais nem sempre me podiam ir buscar, mas houve sempre gente disponível, mesmo quando os meus pais não podiam, ou não era aquela miúda que ficava triste porque os pais não apareceram para
ir buscar à escola.
Exato, não, foi sempre muito natural. Eles garantiram que havia sempre gente ótima para cumprir essas partes. Agora, a minha mãe é uma pessoa polarizante, se podemos dizer assim, que foi uma coisa que isso aprendi um bocadinho mais tarde. Acho que percebi mais na altura do referendo do aborto.
Do aborto.
Exato. Foi aí que eu comecei a perceber que a minha mãe não era só médica. E tinha um papel ativo na sociedade. Foi difícil.
E essa descoberta, a Rita, posso perguntar que idade tinha nessa altura agora, para eu não fazer as contas? Que não consigo fazer de repente.
12, mais ou menos. Um bocadinho mais velha, 12.
Sim, à hora de 12 anos.
Sim.
Adolescente.
Exatamente, exatamente. E comecei a perceber que foi uma luta que eu me lembro de ter sido muito feia. Isso sim foi uma aprendizagem. Em algumas alturas, uma aprendizagem mais complicada, porque nem sempre é bonito, nem sempre é agradável vermos alguém a dizer a Ana Matos Pires que raio de psiquiatra é, ou que, o que é que... E isso irrita-me muito, fico muito... Não sou tão ativa como a minha mãe, porque eu acho que sinto mais as coisas, não consigo desprender desta irritação e, portanto, não sou tão pragmática. Isso foi complicado.
Sim, porque muitos desses comentários muitas vezes magoam.
Exato, não é? Porque portanto... alguém atacar os nossos é muito mais difícil do que se nos atacarem nós, e nunca é à frente, é sempre ou atrás de um computador, ou os blogs também, era assim uma coisa... Foi aí que eu comecei a perceber que a minha mãe tinha este... os haters e os fãs. Quer dizer que está a fazer alguma coisa. Nós, se não fizermos nada, provavelmente vamos agradar a mais pessoas, mas é, de facto, polarizante.
Bom, a verdade é que, às vezes, pode dar que pensar como é que a Ana Matos Pires se consegue dividir entre aquilo que é a sua ocupação profissional, que leva muito a sério, e muitas vezes aquilo que escreve tem uma relação direta com o exercício da profissão. A Ana dá sempre o corpo às balas.
Eu sou uma mulher de causas. A despenalização, não foi o referendo. O referendo irritou-me muito, mas isso são outros 500. Mas a despenalização do aborto foi, de facto, uma das causas da minha vida. E felizmente que a minha filha e a minha sobrinha Sara não têm que ter preocupações dessas. Aliás, não foi só da minha, foi da minha família toda, a minha irmã, muito intervencionista, o meu irmão mais quieto, mas também... mas eu sou uma mulher de causas e de certa maneira, neste momento, aquela em que eu estou mais ativa, digamos assim, é a saúde mental. Eu não imagino funcionar sem esta duplicidade, quer dizer, eu acho que eu tenho até obrigações acrescidas, exatamente por ser médica, exatamente por ser psiquiatra. As consequências negativas das interrupções de gravidez em vão de escada, ou a obrigatoriedade de terceiros obrigarem alguém a... tem consequências psicológicas e psiquiátricas que também se intercruzam, e normalmente as áreas todas em que eu dou o corpo às balas, sim, e dou, e às vezes com um vernáculo até, enfim, duvidoso,
minha filha.
É muito mais séria do que eu, é muito mais bem comportada.
Acontece, já agora, acontece Rita comentar e dizer um... assim, mãe, podias ter dito isto de outra maneira.
Foi demais, foi um bocadinho calma. Sim, eu sou mais contida.
É uma rapariga mais decente do que eu,
Acho que é por reação, somos sempre um bocadinho diferentes dos nossos pais, portanto... Se os nossos pais são muito conservadores, nós metemos um bocadinho de pé de fora. Se os nossos pais usam este vernáculo, nós puxamos um bocadinho mais para...
Mas isso é uma coisa...
Calibrar, no fundo é calibrar, não é?
Exatamente.
Mas é uma coisa muito engraçada, porque a Rita, de facto, é mais sensata do que eu. A palavra certa é sensata, porque é uma mulher com um conceito de justiça como eu conheço pouca gente. Isso é uma coisa que me dá um orgulho. Eu tenho uma filha absolutamente fantástica, e isso dá-me um orgulho enorme, o conceito de justiça e de luta. A Rita, com este arzinho, quando é para...
As pessoas não estão a ver o arzinho. Lá no site vão ver as fotografias. Mas eu não sei o que é que a mãe quererá dizer com este arzinho.
Mas é este ar que toda a gente se chama angelical, branquinho, assim.
Que depois, de repente, apesar desta enorme sensatez e deste enorme equilíbrio, é tão estruturada, depois ela tem linhas vermelhas muito... E aí,
muito
eu acho,
bem definidas.
Sim, e aí eu acho que ela ainda consegue ser pior do que eu. Estou-me a lembrar, por exemplo, das questões dos piropos e dos apalpanços em pequenina, adolescente, 10, 11, 12 anos. Uma vez fomos chamados à escola, porque fui chamada à escola e quem foi, foi a tia.
Não chegaste a ser, porque eu fui chamada porque um colega me apalpou e eu, a defender-me, rasguei-lhe a camisa. Eu, sozinha... Fui chamada à direção da escola e disseram, bem, vamos chamar o encarregado de educação. E eu disse, boa sorte. Eu estou aqui sozinha, sem o meu colega, que fez uma coisa que não devia ter feito. Eu defendi-me, desejo-lhe boa sorte se decidir chamar a minha mãe.
Portanto, ela não fica, não é? Há pontos, há linhas vermelhas que a Rita não admite. E aí salta, eu não sei se não é pior do que eu, quando salta, salta de uma maneira muito
afirmativa.
Sim, e com luta.
Então vamos lá perceber Beja.
Vou agora aqui falar de uma parte mais complicada da nossa vida. O pai da Rita era psiquiatra, já não existe, e houve a determinada altura uma situação...
Uma separação.
E uma situação complicada. Estávamos as duas em Santa Maria e eu percebi que, para bem da minha saúde mental, que não era suposto permanecer no... E então, nunca tive medo de trabalhar. Toda a gente dizia: és louca, vais sair da função pública. Vais sair da função pública. Eu não tenho medo de trabalhar, eu é de... Bom, então, durante uns tempos, mantive-me com a minha privada, que me dava muita tristeza, porque eu sou uma mulher de instituição. Eu preciso de instituição.
É, aliás, uma voz muito... uma voz alta, digamos. Digamos assim, na defesa do Serviço Nacional de Saúde.
E o grande culpado da ida para Beja também já faleceu, e foi um homem chamado Álvaro Carvalho, que foi o anterior diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. Álvaro Carvalho tinha-me feito exame de final de especialidade. E um dia liga-me e diz assim: oh, Ana, exatamente assim, a Ana é que é suficientemente maluca para ir para o meio do Alentejo. Eu disse: então conte-me lá essa história. Então, Beja era a única capital distrito que não tinha um internamento psiquiátrico. E tinha um edifício acabadinho de construir, com fundos europeus, é provavelmente ainda neste momento o serviço local de saúde mental, do ponto de vista do edificado, melhor do país, um sítio que só tinha ambulatório e tinha um internamento fantástico fechado. Estamos em 2013, final de 2012, início de 2013, porque existia, em termos de psiquiatria, naquela terra, um colega fabuloso, que é o João Paradela, que já tinha mais de 75 anos, portanto tinha um contrato pós-reforma, e uma colega, a Lucília Bravo, que trabalha aqui no CHPL, no Júlio de Matos, e que ia fazer uma prestação de serviços de 16 horas a Beja. Não havia mais nada em termos de psiquiatria, e uma pedopsiquiatra. E eu pensei assim: ora, cá está o sonho de qualquer pessoa que, como eu, se interessa pelo Serviço Nacional de Saúde, se interessa pela saúde mental, é criar um serviço de raiz. Eu não vou ter outra oportunidade na minha vida de criar um serviço de raiz, onde falta tudo. E aqui eu sou necessária. Então, a única condição que pus foi: cumpro as minhas 40 horas, mas deixam-me só vir meia semana, quarta, quinta e sexta, pois um fim de semana por mês fica a fazer urgência. Eu venho para baixo, este internamento vai ser aberto. Entretanto, fiquei com a direção de serviço e o internamento abriu em 2015. Neste momento, isto eu digo com muito, muito, muito orgulho, há 7 psiquiatras e 7 internos, médicos internos de psiquiatria, na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. E isto é um orgulho enorme para mim.
Estive, aliás, com um deles recentemente lá, o Dr. Paulo, que colaborou ativamente com o Coro de Atores numa peça dedicada precisamente às questões da saúde mental, que envolveu algumas dessas pessoas, o serviço de psiquiatria, ao fim e ao cabo, e a comunidade e os atores.
O serviço de psiquiatria está muito virado, como lhe compete. Não é uma estrutura hospitalocêntrica, está muito virada para a comunidade em que está inserido, e isso é assim que deve ser. Não se faz. Saúde mental não é só a ausência de doença, é também a prevenção, é também a promoção da saúde, e é o diagnóstico atempado e o tratamento eficaz. E, portanto, nós só conseguimos isso com uma postura eclética e virada para a comunidade, para perceber o que é que ela precisa de nós.
Essa peça chamava-se Desassossego, chama-se, porque ela há de passar por outros pontos do país,
e vale a pena ser vista.
E contava-me a Ana Matos Pires que aquilo foi uma choradeira pegada.
Foi uma choradeira pegada no dia da apresentação.
Uma boa choradeira.
Sim, uma boa choradeira. Uma choradeira muito emocionada. Eu estava ao serviço em peso, estavam imensos doentes, e no final toda a gente chorava, muito emocionante,
de alegria e de
emoção pura, porque já é um trabalho fantástico, e depois tem um mérito absoluto. Não há ali nenhuma paternalização do doente psiquiátrico, que é uma coisa que eu critico muito até nos profissionais e sobretudo nos profissionais de saúde mental. A postura de paternalização e maternalização do doente mental. Não, é, aquela pessoa está ou tem uma doença mental, mas não deixa de ser
uma pessoa.
Exatamente, com os seus direitos, as suas, os seus desejos, as suas, a precisar de nós em momentos de maior descompensação e muitas vezes a precisar de nós de uma maneira muito médica, muito farmacológica, muito, muito de internamento compulsivo, se for necessário.
E o médico, sendo médico, também tem de ser pessoa?
Tem, naturalmente.
Para poder
obviamente,
chegar
obviamente que
àquela
sim.
Outra
obviamente
pessoa.
Que sim, obviamente que sim, obviamente que sim. Aliás, mas isso, eu acho que isso é uma obrigação da medicina, não é só do médico-psiquiatra.
Sim, com certeza.
Não é?
Mas até por isso eu gostava de tentar perceber um bocadinho que diferenças é que poderá ou que poderão existir entre o momento em que a mãe Ana vai para a faculdade estudar e se especializa nesta área e o momento em que a filha Rita vai para... Bem, sei que não é exatamente a mesma coisa.
Sim, sim,
são diferentes, mas estamos lá. O que é que mudou? O que é que se alterou? Para formar melhores psiquiatras, melhores psicólogos, melhores pessoas.
Eu vou passar a bola à minha mãe porque... Não é uma conversa que tenha acontecido assim tantas vezes e provavelmente está mais, a minha mãe está mais alerta para as duas realidades do que eu.
Nós nunca tivemos uma geração de médicos tão bem preparados como temos neste momento. Claro que pode perder-se, e mesmo dentro da psiquiatria, pode perder-se aqui alguma postura mais holística pela especialização. Nós não podemos fazer bem tudo. E sim, quanto maior é o conhecimento, mais partidos nós somos obrigados a estar para sermos bons naquilo que fazemos, não é? E sobretudo para as novas gerações, que são muito mais fustigadas do que nós éramos para entrar numa faculdade. E sobretudo, quando estamos a falar em medicina, a pressão é muito grande. A escolha é feita por notas que eu acho que estão super inflacionadas e que...
É como aqueles vinhos bons, não é?
Isso.
De marca,
exatamente.
De marca,
exatamente.
Fantástico, não vou agora aqui dizer, não é? Que custam assim... Já nem é uma pipa de massa, são um luxo, não é?
Exato.
Aquilo é inacessível. Não. Mal comparado...
Sim, mas é uma boa analogia e eu acho que não se pode ser um bom médico sem viver e sem
viver, precisamente. Vou pegar nessa deixa, porque esta é outra das características da mãe Ana, que sempre soube viver.
Sim. É uma mulher que gosta de viver, gosta de jantar, gosta de conviver e de socializar. É muito presente na minha mãe.
A sócia do frágil.
Exatamente.
Sócia do frágil, quando o Manuel Reis foi deixou o bar frágil.
Com o Rodrigo Leão, com o músico.
Na altura, a Ana Carolina foi primeiro. Depois o Rodrigo entrou de namoro com a Ana Carolina.
Sim, depois o Rodrigo Leão, que é um nome mais...
das pessoas mais fantásticas que eu conheço na vida. Tenho eu e a Carolina. Sou amiga da Carolina há 40 anos.
Mas como é que isso acontece?
Acontece numa
noite. Como tudo na vida, realmente, achou que era bom e vamos.
E frágil também é causa, não é? Também lá está, continuamos no domínio.
Exatamente.
Da saúde
sempre,
mental.
Sempre. Eu acho que o frágil foi sempre um orgulho muito grande. E para mim também, as discussões e o que estava em causa no frágil é muito presente também na vida da minha mãe.
Esse espaço de convívio que a Ana Matos Pires preserva, cultiva, pratica e que lhe deve fazer falta também para a sua própria saúde mental, é um espaço de partilha. Sempre foi?
Sim, se calhar antes até era mais. Eu nunca saí muito à noite. Lá está, eu acho que nós estamos sempre... Se eu tinha essa liberdade, então já não era tão apetecível. Portanto, se posso cruzar-me com a minha mãe num bar, então se calhar o que eu quero é tomar um chá com as minhas amigas. Não? Fica pouco sumarento, não sei. Não, mas foi frequentei o frágil, não, enquanto miúda, claro que não ia para a noite
julianas.
Do frágil, mas sempre me cruzei com as pessoas do frágil, os jantares, e portanto foi muito presente também enquanto eu crescia.
E a relação da Ana com a Rita nesse espaço de convívio é só a Ana e a Rita ou está lá sempre a mãe?
Não, está sempre a mãe.
Sempre a pergunta
mãe.
É tonta. A pergunta
não
é tonta.
Não, Tereza. Não é
tão verdade
tonta.
Que está...
Não é tão tonta. Não.
Eu até sei o que é que a minha mãe vai dizer.
Então, diz-me.
A minha mãe diz sempre, nós não somos amiguinhas. Nós somos mãe e filha. é uma relação diferente, uma relação de mãe e filha, não é tudo à vontadinha, não é? Não se pode tudo. Agora há uma liberdade, uma abertura, uma honestidade que marcam muito a minha relação com a minha mãe, mas há também outra parte que é a minha mãe. Não é uma coleguinha da escola,
sim,
não é?
Isso é uma coisa que esteve sempre presente na nossa relação. E mesmo agora, quando a Rita adulta, mais sensata do que eu, muitas vezes a zangar-se comigo por alguma coisa que eu faço e que ela não concorda, a Rita é a minha batatinha.
Batatinha, porque de onde é que o batatinha é o quê?
É de batata. Eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão. E a Rita é entalada entre o Tomás e a Sara, que são os filhos da João. Tiveram quase sempre duas mães. Aliás, eles gozam e dizem isso, claro. Não é? Dizem que têm duas mães. A João, uma excelente mãe de crianças, e depois eu entrei mais, como eu adoro adolescentes, eu entrei mais na parte mais crescida.
Lá está, adoro adolescentes. Nenhum pai adora adolescentes, portanto.
E então, eu comecei a dar, a primeira a nascer foi a Sara, e já não sei a porque propósito que foi o repolho. E depois do repolho veio a Rita, que é a batata, e depois o Tomás, que é o tomate, o tomatinho. A Rita Batata e a Sara Repolho mantém-se.
Rita Batata, Sara Repolho. Já ficámos a saber que para a Rita é mãe,
okay,
que para lá do serviço de psiquiatria em Beja, que criou e que continua a dirigir, é também coordenadora regional da saúde mental do Alentejo, assessora do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde e agora com a tarefa de, eu não sei se tem um nome, essa função.
Tem, é uma coisa muito recente e no fundo é uma comissão de acompanhamento da reforma da saúde mental, porque
a Dana é uma entre alguns.
Cinco. Sim, portanto é um grupo mais alargado, que é de facto coordenado pelo Miguel Xavier, porque dentro da área destinada à saúde, finalmente, a reforma da saúde mental é uma das áreas privilegiadas. Eu costumo dizer que a saúde mental foi um efeito secundário, provavelmente o único bom da pandemia, porque acho que finalmente isso dá-nos uma responsabilidade muito grande, dá-nos àqueles de nós que estão, e estamos muito, e aí eu tenho um respeito incrível e uma admiração e uma amizade profunda pelo Miguel Xavier, que é um homem que tem as políticas de saúde mental muito bem pensadas há muito tempo. Isto não é uma história que começou agora.
Exato, andou-se demasiados anos a dizer a mesma coisa sem que nada mudasse.
Acontecesse. E de facto, ter 88 milhões na bazuca para os próximos anos é qualquer coisa que a nós nos deixa felicíssimos. Não é tanto quanto se precisava, é imenso. A última vez que a saúde mental em Portugal tinha tido alguma
investimento,
nesta ordem dos milhões, tinham 5 milhões em 2009, ok? Depois o resto é contas de mercearia, de gastos.
Isto é o totoloto.
Pronto, isto é o totoloto, naturalmente, que não é para investir em recursos humanos. Portanto, as políticas de saúde mental têm que ser reforçadas, porque este dinheiro...
Aí vamos ao dinheiro normal do orçamento do
Estado,
não é?
Exatamente.
É a fatia destinada à saúde que tem de ir buscar esses recursos humanos.
Exatamente.
Então estes milhões servem exatamente para quê?
Servem para pôr...
Equipamentos,
abrir estruturas, abrir unidades, criar equipas comunitárias de saúde mental, melhorar uma área que é uma vergonha, aliás, ou Portugal faz alguma coisa ou habilita-se a que as coimas que lhe pesam sobre a cabeça sejam grandes, que é o lado da psiquiatria forense para doentes inimputáveis, doentes perigosos. Nós, é de uma precariedade e de uma falta de qualidade, e nós temos que responder a isso. Há ainda serviços que não têm internamento. Neste momento nós só temos dois hospitais psiquiátricos no país, e isto para mim é um gáudio. O CHPL e o Magalhães Lemos. Todos os outros serviços de psiquiatria e saúde mental funcionam em hospitais gerais. estão muito mais próximos das pessoas e funcionam no âmbito das outras especialidades médicas. E há alguns desses sítios, estou-me a lembrar, por exemplo, do Oeste, Peniche, Torres, não têm internamento. O Amadora Sintra é um hospital que foi dimensionado para 300 mil pessoas, neste momento responde por 600 mil. E, portanto, estas questões que estavam identificadas podem ser corrigidas agora. A formalização de equipas comunitárias de saúde mental podem avançar, o investimento em cuidados continuados integrados de saúde mental numa perspectiva reabilitativa, porque nós vamos ter doentes crónicos, e a construção de espaços para desinstitucionalizar doentes está prevista. É finalmente podermos pôr em prática aquilo que é o Plano Nacional de Saúde Mental, estava previsto 2006-2017 e não está no terreno, não é?
Ainda que tudo isso depois precise dos tais recursos humanos. Exatamente. Para funcionar, porque senão corre-se o risco das coisas estarem lá muito bonitinhas.
Obviamente.
Mas vazias,
obviamente,
por dentro, ocas.
Obviamente, não? Obviamente.
É um investimento oco.
Como estava a serviço?
Como estava o serviço. Nós temos esta noção absoluta. É agora ou nunca que nós vamos fazer a diferença e que nos vamos aproximar daquilo que é os bons cuidados de saúde mental que existem, felizmente, já por essa Europa fora.
E esse reforço do apoio com a pandemia tornou-se mais
facilitado,
necessário, mais evidente.
Mais óbvio, é essa a questão.
Percebeu-se aquele lema da OMS que diz que não há saúde sem saúde mental, que é um velho lema da OMS, e parece que ninguém o conhecia, e de repente as pessoas sentiram na pele.
E quem tem as ferramentas de trabalhar e de estudar nesta área está mais protegido ou não?
Sei que tenho uma retaguarda que muitas pessoas não têm, e eu sei onde é que vou caso fique sem chão. Mas é a grande diferença, eu ou qualquer outra pessoa que estude, trabalhe, lide com saúde mental, não estou mais protegida do que uma pessoa que não faça ideia do que é que isto é e acha que saúde mental é, são as pessoas são fracas ou são frágeis ou assim. Foi isso que as pessoas perceberam agora com a pandemia. Mesmo quem achava que isto era tudo, somos todos muito sensíveis e a saúde mental não é importante, foram apanhados de surpresa.
São fraquinhos, não é?
É isso, é sempre aquela coisa.
A doença da moda.
Exato, não, isto é só para quem não tem mais nada para fazer, não tem com que se entreter, vão mas é trabalhar, ou vão jantar com amigos. As pessoas, muitas pessoas perceberam agora que não é assim, que estar deprimido não é a mesma coisa que ter um dia mau, e estar ansioso não é só uma coisa para quem é nervosinho. Claro que quando um grupo alargado de pessoas percebe que está vulnerável a isso e começa a ver os efeitos, começamos a ficar mais preocupados, não é?
Pois, e a dar mais importância.
É um inimigo que pode chegar até nós.
Ganha obviamente outra dimensão. Antes de nos irmos embora, estamos sempre a falar de saúde, porque conversar também faz bem à saúde. Vem aí uma greve dos médicos e a Ana Matos Pires tem sido sempre para lá de uma defensora, de uma voz muito ativa na defesa do Serviço Nacional de Saúde, como eu já sublinhei há pouco, também uma voz defensora desta ministra. Não é inesperado que enfermeiros, médicos, enfim, e outros que por aí vêm, mas concentremos-nos nesta área, agora se comecem a manifestar. Foram tempos muito duros para muitos profissionais de saúde, ainda são tempos muito duros. Vai fazer greve?
Preciso perceber muito bem, e não tive tempo nestes últimos dois dias, tenho andado muito ocupada.
Nesses últimos 20 anos, não tive tempo.
Sim, um dia destes às 5 da manhã.
Estou a ouvir a minha mãe ao telefone com alguém ou um teclado a bater.
Mas quero perceber, por exemplo, a história da regulamentação da Lei de Bases da Saúde, que foi a Lei de Bases tem 2 anos, a pandemia veio atrasar a regulamentação, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, eu quero lê-lo muito bem. Por outro lado, a situação de precariedade, nomeadamente, isto é preciso dizer de uma vez por todas, e não é só aos médicos, mas falo dos médicos, que é aqueles que conheço melhor, económica e de vantagens da carreira. Eu sou assistente hospitalar graduada sénior, é o topo da carreira. Faço, é verdade, por gosto, sem nenhum tipo de ajudas de custo. Todas as semanas, Lisboa-Beja, Beja-Lisboa. Para trabalhar, alugo uma casa que eu pago em Beja. E o meu talão de ordenado deste mês foram 2.800 euros, sendo que nestes 2.800 euros estão incluídos 10% do meu cargo de direção. Isto é, uma assistente hospitalar, graduada, sénior, topo da carreira. É por isso que vou ser naturalmente uma... E vai haver aí uns vernáculos meus nas discussões da dedicação plena e da exclusividade. Venham-me falar em dedicação plena. Eu que tenho 1.400 horas em bolsa no Serviço Nacional de Saúde, 1.400 horas em bolsa são horas que eu não me vão ser pagas e que eu só posso gozar se meter férias. Portanto, posso pôr 6 meses de férias. Ou seja, são 1.400 horas que eu não vou ver nunca mais na vida.
Sim.
Se isto não é dedicação plena, é o quê? Bom, mas tenho não só uma simpatia pessoal pela Marta de Miro, como, bom, em relação à saúde mental, não houve nunca ninguém na tutela que tivesse a disponibilidade, isto é preciso dizer, que tivesse a disponibilidade que a Marta de Miro teve e tem,
não é?
Teve e
continua a manifestar.
Acho que,
embora
dificilmente...
Possamos pôr aqui um pequeno parênteses, a questão da pandemia, a situação da pandemia ajudou
a
levantar do chão esta questão. Mas depois não basta, não é?
Não, é preciso as pessoas estarem sensibilizadas e perceberem. E ela é uma mulher que percebeu muito bem do que é que se estava a falar e isso é preciso que se diga. Acho também que dificilmente alguém nesta circunstância teria feito, com erros, o Serviço Nacional de Saúde já estava absolutamente decapitado antes, está pior agora, neste sentido pior, no sentido de ter ficado, nós estamos nas lonas, as pessoas estão cansadíssimas, os recursos humanos são precários, a saúde privada não é um complemento do Serviço Nacional de Saúde, portanto não podemos comparar coisas diferentes, avaliar o Serviço Nacional de Saúde não pode ser uma avaliação de mercearia de número de consultas, nós temos que nos habituar e que defender a avaliação da eficácia e da qualidade. A Constituição tem que ser levada até às últimas consequências porque, juntamente com a liberdade, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde foi a segunda grande mais-valia de 74 e agora que a pandemia, esperemos, eu acredito que sim, a partir de agora nós temos que viver com isto. Se acalma, nós podemos de novo voltar às questões de fundo, àquilo que são as políticas de saúde, àquilo que são os direitos laborais, àquilo que são as necessidades, e aí eu provavelmente vou discordar de algumas posições que a Marta de Miro e que o Ministério vai...
E vamos saber.
Agora, de facto, eu sou uma independente de esquerda, nunca tive nenhuma filiação, mesmo na altura do Livre.
Do Livre, não?
Não, não, nunca fui, nunca mantive-me sempre como independente de esquerda e assumo publicamente, enfim, a minha simpatia política e pessoal pela Marta de Miro. Provavelmente por isso mesmo é que a vou criticar muito mais naquilo que eventualmente possam ser as políticas mais liberaloides relativas ao SNS.
Temos de terminar. E eu estava aqui a pensar na imagem do divã. Até com um certo romantismo.
Completamente. Eu, aliás, tenho um consultório ao contrário. Sou eu que me deito no divã.
Pronto.
Eu tenho uma chaise longue e fui operada a uma hérnia de escala há uns tempos largos. E então é muito engraçado isso, porque as pessoas que já me conhecem
já sabem,
mas muitas vezes as pessoas chegam e não percebem
sabem
onde
para onde é que vão.
Quem é que se senta
onde?
Não é? E sou eu, não, é um consultório ao contrário, quem está no divã sou eu, mas diferente para as pessoas. Mas sim, o divã é um imaginário super engraçado.
Alguma frase, alguma coisa que costumem dizer uma à outra que
sim.
faça parte?
Eu digo está a dor uma petite mamon
e eu respondo está a dor patatinha.
Pronto.
Obrigada.